homossexuais e direitos fundamentais. Então, no âmbito dos direitos humanos, investem-se os homossexuais de diversos tipos de defesa, de promoção, de proteção, de combate à homofobia, de combate à descriminalização em razão da sua orientação sexual e identidade de gênero. Quer dizer, trata-se, no âmbito dos direitos humanos, do reconhecimento de novos atores sociais, amparados por políticas públicas que impõem ações positivas no sentido de asseverar o respeito à diversidade humana. E assim a comunidade científica, seja médica, seja jurídica, vem realizando inúmeros debates, conferências, simpósios sobre o tema, visando colaborar para o avanço dos debates acerca da sexualidade e perspectiva dos direitos humanos. Nesse sentido, preconceitos, estereótipos negativos, discriminação, estão profundamente arraigados no nosso sistema de valores e padrões comportamentais. E é um dever do Estado zelar pelos direitos e garantias fundamentais consagrados na Constituição Federal. Entre os principais direitos conferidos aos homossexuais estão o direito à igualdade, ou respeito à diferença, o direito à não discriminação, o direito ao respeito à sua dignidade intrínseca, o direito à vida, o direito exato da não discriminação, de não ser submetido a tratamento cruel decorrência dessa homossexualidade, ou ainda um tratamento degradante. Está proibida também as prisões arbitrárias. Eles gozam de liberdade de ir e vir. Eles gozam de direito de privacidade, direitos à livre expressão e à livre associação, direito ao trabalho, direito à seguridade, assistência social, direito ao estudo, ao ensino, à saúde física e mental, o direito de formar uma família, entre outros. Nesse sentido, em 5 de maio de 2011, foi julgada uma ADI de número 4277 e também a ADPF 132, ambas na sede do STF, e o resultado de ambas foi unânime no sentido de que reconhecia-se a união estável entre casais do mesmo sexo como entidade familiar, tendo em vista a aplicação dos princípios constitucionais. Com essa mudança, o Supremo ele criou um precedente que podia ser seguido em outras instâncias da Justiça pela administração pública, resguardando-se ao Congresso Nacional a regulamentação legal dos efeitos dessa decisão. Depois disso, discutiu-se se efetivamente existiria a família homossexual no Brasil. Em outubro de 2011, o STJ foi ainda mais longe ao autorizar o casamento de duas mulheres no sul do país. A decisão, entendemos, confere um preceito fortíssimo, um precedente fortíssimo para a conversão da união estável homoafetiva em casamento. Entendemos ainda que ambas as decisões elas trazem gravadas intrínsecas consequências em matéria de filiação, pois uma vez que se reconheceu a família, reconheceria também o direito à adoção de menores e também ao acesso às técnicas de reprodução assistida. Diversos projetos de lei anteriormente a isso foram apresentados para tentar regulamentar essa prática, o casamento, a família homoafetiva. Desde 1995, o projeto de lei número 1515, de autoria da então deputada Marta Suplicy, foi o primeiro ícone, até o Estatuto das Famílias, em 2006, que tentou aumentar os direitos dos homossexuais e dar-lhes o reconhecimento desse status jurídico, mas inicialmente não se falava em família nem em casamento, mas em parceria civil registrada. Esse caminho foi o mesmo caminho adotado na comunidade internacional. Um exemplo do reconhecimento da família homoafetiva na comunidade europeia, por exemplo, foi o seguinte. Em primeiro lugar, a descriminalização. Então, deixou de ser prática criminal começando na década de 30. Então, a partir de 1930, por exemplo, já na Dinamarca já descriminalizava a homossexualidade. A partir dali, outros países da comunidade internacional foram pouco a pouco, logo em seguida a Holanda, a Bélgica, descriminalizando a prática e permitindo a existência das chamadas parcerias civis registradas ou partenariados, hoje conhecidos por contratos de união estável. Ali naquele sentido, a família homoafetiva começou via união estável, através dos contratos de união estável registradas, parcerias civis registradas. Na maioria dos países, em sua grande maioria, não dava o direito a esta praxis à adoção de filhos e nem tampouco acesso às técnicas de reprodução assistida. Tendo em vista o ambiente cultural de cada país, a ideia máxime da população de cada localidade inserida, diversamente, em momentos diferentes, houve a possibilidade de transformação dessa união estável em casamento, chamado casamento sexualmente neutro. Esse casamento sexualmente neutro passou a ser adotado depois do ano 2000 nos diversos países da comunidade internacional. E se discutia, cada país entendia diferente. A Noruega não permitia adoção de filhos, nem a França, a Itália até hoje não tem a família homoafetiva. Já a Espanha permite-se tudo. A Espanha foi uma das pioneiras, junto com a Holanda e a Bélgica, a permitir não só a adoção, mas a inserção de técnicas de reprodução assistida a esses homossexuais. Então, passaram a regulamentar também a filiação, a questão da filiação. Essa ideia se expandiu, se difundiu e hoje existe o casamento sexualmente neutro ou simplesmente casamento nos Estados Unidos como um todo, na Argentina, aqui no Brasil, não através de lei, mas através do ativismo judicial, no Canadá, na maioria dos países da comunidade europeia, com exceção da Turquia, da Albânia, alguns países de herança totalitária soviética, não existe na China, não existe no Japão, existe em algumas regiões da Austrália, existe na África do Sul, existe em Israel, por exemplo, uma descriminalização, seguido de casamento, seguido de possibilidade de adoção. Outros países, de forma mais restrita, permitem adoção de técnicas de reprodução assistida. O Brasil, por exemplo, permite-se tudo. Permite a adoção, tal como reza no Estatuto da Criança e do Adolescente, quer dizer, precisa haver, para poder adotar em conjunto, que o casal seja casado ou convivente. Uma vez que no Brasil temos a família homoafetiva através do ativismo judicial, pode o homossexual formar a sua família, seja através da união estável, seja através do casamento. E aí ele pode normalmente adotar. Dentro desta questão da adoção, podem se perguntar, traz algum malefício à criança ser adotada, ser inserida numa família homoafetiva? Essa resposta quem pôde dar foram os psicólogos. A este campo foi de competência, competiu a análise estrutural do conceito. Se trazia algum déficit para a criança, por exemplo, viver nas famílias homoafetivas. Depois de anos pesquisando, tanto aqui no Brasil e um exemplo na França, através do trabalho do professor Stéphane Nadeau, que se ocupou do tema mais de 30 anos, entendeu-se que não, que embora queiramos igualar uma questão que ela traz em si gravada uma diversidade, uma peculiaridade, você tem dois pais, você tem duas mães, professor Nadeau, dentro do conceito francês de educação e socialidade, ele entendeu que estas crianças, por um lado, numa certa idade, principalmente idade escolar, eram crianças mais tímidas, mais introspectivas, mas elas eram crianças mais abertas à diversidade, ao respeito, ao entendimento. Porque era muito comum na França, para burlar essa questão da homossexualidade, o homossexual se casar em primeiras núpcias, por exemplo, com uma mulher, e depois teria filhos, depois de um certo momento se separaria, se casaria em segundas núpcias com um outro homem. E, muitas vezes, adotava-se uma outra criança ou conviviam seus próprios filhos com as duas famílias. Uma família monoparental formada pela mãe, que lhe detinha a guarda, e uma família monoparental homoafetiva aqui com o pai, seu novo companheiro. Então, elas já conviviam com essa dupla realidade desde sempre, em tempos bastante antigos. E nenhum tipo de déficit comportamental, tirando esses que eu disse, uma timidez numa certa época e posteriormente uma maior liberdade de pensamento e não discriminação num segundo momento, mas nenhum tipo de déficit trouxe para essa criança. Sendo assim, por que impedir? Aí já fizeram também o questionamento de que, sendo uma família diferente, então, quem sabe, aquelas crianças que sobraram na lista, na fila de adoção, crianças que eminentemente traziam consignados doenças genéticas ou problemas quaisquer, se esses deveriam ser destinados homossexuais? Eu entendo veementemente que não, porque uma vez que temos a família homoafetiva no Brasil, vamos focar na realidade do nosso país, sendo uma família legitimamente reconhecida, por que não outorgar legitimamente os mesmos direitos à família homoafetiva, da família heteroafetiva e até da família monoparental, que é aquela formada por um dos pais e seu genitor? Por quê? Para formar a família monoparental, nunca foi perguntado, nunca houve essa discriminação de orientação sexual do interessado. Eu quero adotar sozinho uma pessoa, uma criança, obedecendo um interesse legítimo, o melhor interesse da criança, o bem-estar da criança. Eu tendo condições financeiras, morais, sociais, psíquicas para fazê-lo, observado também o limite de 16 anos de idade entre o adotante e o adotado, a questão da identidade, da orientação sexual ou até da identidade de gênero não era a questão preponderante para se impedir a adoção. Então, no mesmo sentido, na mesma ótica, nada deveria impedir, na minha opinião, a adoção normal, plena, observada o respeito a uma fila de menor de adoção para o casal homossexual, seja feminino, seja masculino. No que tange à adoção de técnicas da reprodução assistida, a última resolução do Conselho Federal de Medicina, que é de 2017, sobre o tema, trouxe a seguinte ideia. Desde a resolução anterior, ela já previa a possibilidade do acesso às técnicas de reprodução assistida aos casais homossexuais. Só que aí há duas peculiaridades. Vamos pensar no casal feminino e no casal masculino. O casal feminino, uma pode, por questões de lei de bioética, doar o útero, portanto ser a mãe portadora, a outra doa o óvulo e o material genético seria de doador. Essa é a técnica mais utilizada. Então, esperma de doador, óvulo de uma, útero da outra. O filho seria registrado com o nome das duas. Existe uma segunda técnica que é viável, mas que não é muito bem vista dentro das leis de bioética, que seria a mistura do material genético das duas. Por que ela não é muito bem vista? Porque, como nós vimos anteriormente, a mulher só traz consignada no seu óvulo a informação dos XX, todas as crianças geradas com material genético das duas mães lésbicas seriam meninas, o que levaria a um desequilíbrio ecológico bastante grande pelo nascimento e, principalmente, num país como o nosso, em que há um número maior, segundo estatísticas, de nascimentos naturais de meninas em relação a meninos, e toda uma problemática de inserção na cultura, na cabeça, no mercado de trabalho da mulher. Então, traria um desequilíbrio ecológico. Nesse sentido, melhor que seja adotado essa técnica, essa praxis bioética de material genético de doador. A segunda forma para os homossexuais masculinos seria esperma de um dos dois, óvulo de doadora, uma, útero de uma outra cedente. Então, ele vai a um banco de material genético, separa-se um óvulo, a mistura do material genético do esperma de um deles e o útero, por questão de lei de bioética, não pode ter óvulo e útero da mesma mãe, o útero de cessão de útero, cessão temporária de útero, de uma outra mulher. E aí, a criança nasceria e seria, então, registrada pelos dois pais.